lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Olá, obrigada por continuar por aí a ouvir todos os dias o nosso lado B. Todos os dias, quer dizer, às vezes não há. Às vezes, sim, quando eu estou aqui sozinha, o Paulo está sozinho, não há. Mas eu confesso que a atualidade tem estado a incomodar-me, porque há
notícias... Não percebo porquê. Ver notícias tem sido tão aprazível, tão relaxante.
Há notícias que eu penso, mas em que mundo é que nós estamos a viver? E é assustador. Para já, uma notícia que não é má, não é má, mas é diferente. Tu viste, e que não é de agora, na verdade, já há algum tempo que se fala disto, mas parece que este ano é mais oficial ainda, o campeonato de lutas da almofada.
Não vi, mas estou ok com isso.
É linda, uma coisa oficial.
É onde? Temos que ir.
É nos Estados Unidos, mas já se faz...
Aos Estados Unidos não vou, mas fazemos outro sítio.
Mas acho que já se faz um bocadinho. Eu vi há pouco notícias que também já se tinha organizado este ano em Paris, num centro comercial, ou seja...
Adorava. Começou a tentar ir à Primark, pumba, uma fronha na fronha.
É que aquilo acontece num ringue, como se fosse um ringue de boxe. E, pelo que eu estive a perceber, as almofadas são feitas do mesmo material ou um material parecido do das luvas de boxe. Portanto, levas com uma almofada na cara.
Ah, espera, isso é menos desagradável, pois. Mas porquê? A almofada, tal como é, parece-me bem.
Pois é, mas não dói, não é? Ou seja, essa luta...
Por isso mesmo, eu gosto do teu ar, mas não dói, está bem? De acordo, é esse o meu ponto.
Mas sabes que a malta que se mete nestes desportos tem que ter alguma emoção. Com este desporto das almofadas não há ossos partidos e não
Eu
há
acho
sangue
que
em princípio, mas...
Vou propor. As almofadas são todas normais, com exceção de algumas que ninguém sabe quais é que são, que lá dentro têm parafusos. Mas tu não sabes qual é. Vais na boa onda...
E achas que não percebes.
E alguma delas pode ter... Não, não, mas a pessoa que ele levantou para dar na tromba da outra sabe. A pessoa que vai levar é que não sabe.
Pá, mas esta coisa da luta de almofadas é tão típica de irmãos, não é? Não brincavas
a minha irmã é muito mais velha do que eu. Minha irmã tem mais de 10 anos do que eu. Portanto,
e?
Não.
E?
Não, a minha irmã era tipo minha mãe. Portanto, não. A minha irmã a mim não me fazia isso. Mas acho que se calhar também por receio, porque eu acho que deve ter sempre emanado uma aura psicopata. Se calhar também.
Com medo, pois.
Se calhar
vocês
também pode ter
quarto,
sido.
É?
Partilhávamos quarto. E ela e deve ter achado.
Complicado. Ah, mas eu acho isto lindo. Também acho lindo aqueles concursos para fazer a cama. Há concursos.
Ai, eu perdia. Eu sou muito má a fazer a cama, sabias? Sou muito má. E quando é outra pessoa, nomeadamente um profissional do ramo, que me faz a cama, eu chego a casa e penso, pois é, era isto. Eu não consigo fazer isto.
Pensas, sim, senhores.
A minha cama fica sempre laça.
Mas há truques. E eu já vi vídeos no YouTube desses concursos, que eles são super rápidos a fazer a cama, e depois fazem aquilo com uma retidão. São mesmo muito perfeccionistas. Os lençóis ficam ali lisinhos.
E como é que isso se avalia? Depois ou seja, eles fazem cama, é um júri, conta rapidez. Conta rapidez e resultado final, é isso?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas mais o resultado final, obviamente. Porque são pessoas que trabalham na hotelaria e então já têm alguma experiência,
okay,
e são essas
pessoas que
participam. Pois imagina, ganham. Não sei se ganham uma taça, se ganham uma medalha. Não sei como é que isso funciona depois.
Acho que ganham dinheiro, mas... porque eu acho que a maior parte das pessoas é o que prefere.
Sim, claro, mas devem ganhar as duas coisas, imagina. E depois, no fim, podem ostentar o título, é bom. Eu sou,
sim,
ótima a fazer camas.
Próxima vez que ficar no hotel e estiver a passar a equipa de limpeza com aqueles carrinhos que eles empurram pelos corredores, vou ver se tem uma taça lá em cima. Se tiver uma taça lá em cima, sei que estou em boas mãos, de campeões.
Sim. Eu por acaso, agora olhando para as coisas que nós fazemos no dia-a-dia, sim, que tipo de concursos é que nós, em que tipo de concursos ou campeonatos é que nós poderíamos participar? Estava aqui a pensar uma coisa que eu sou realmente boa.
Untar formas de bolos.
És ótima a untar.
Sou ótima a untar formas de bolos porque é uma coisa que eu faço há muitos anos, porque era a função que a minha mãe me dava a mim para eu fazer.
Sim, eu também fazia isso, mas depois a farinha vinha toda para fora.
Não, eu sou muito boa a untar uma boa forma de bolo. Eu se um bolo fica pegado nem que seja um milímetro, eu já acho que falhei. Eu sou muito forte em forma de bolo.
Estou a pensar nesse campeonato, o que é que seria avaliado? O produto final, obviamente,
sim,
o resultado final, mas a rapidez e a quantidade de farinha.
A rapidez é se está homogéneo,
uhum,
se cobre toda a superfície e depois, quando tira, se de facto não pegou nada em lado nenhum e se o bolo não está demasiado enfarinhado, porque pôr muita farinha, depois quando desenformas o bolo, todo ele em cima são grumos de farinha, também não.
Sim, boa, boa. Olha, eu participava nesse concurso, não te ganhava.
Não sei se eu ganhava,
não,
mas
não tenho tanta experiência como tu.
Estava a pensar assim numa coisa corriqueira que eu faço há muitos anos e é capaz de ser essa.
Nice. Eu assim de repente, só se for limpar a casa, mas também não é assim.
Mas tens de escolher uma coisa específica dentro de limpar a casa. Limpar a casa é muita coisa.
Pronto,
esfregar uma sanita não é a mesma coisa que limpar o pó, que não é a mesma coisa que aspirar.
Pois não. Então, limpar a casa de banho é uma coisa que eu até faço bem.
És daquelas pessoas que a quem se ajuda com stress e com.
Ai, sim. Eu chego ao final da semana, não vou para o fim de semana fazer isso porque não quero estar a tirar tempo ao fim de semana. Mas, por exemplo, à sexta-feira ou à quinta-feira, depende das semanas, chego, ponho os meus fones, vou ouvindo podcasts e arrumo a casa. Agora, não pode chegar ninguém a meio, porque se as pessoas chegam a meio enquanto estou a arrumar a casa, começo a ficar com stress.
Pois, eu também às vezes não, normalmente também prefiro. Tipo, às vezes é, vão dar uma volta.
É isso.
Vão apanhar ar, vão passear.
É, deixem-me, não me chateiem. Eu prefiro fazer sozinha do que às vezes, eu, quando tratava disso ao fim de semana e o Miguel ajudava-me, eu pensava, epá, é que não tá como eu gosto.
Eu nisso por acaso não sou esquisita. Eu sou da escola mais vale feito que perfeito e tento nunca corrigir o Jorge porque ele simplesmente faz as coisas de uma maneira diferente da minha, mas não é necessariamente da maneira errada. E eu é tipo, faz.
Eu não,
força.
Eu não. Eu imagino, ele aspirava. Eu se via um pelinho de tecido, um bocadinho de cotão, nem que fosse uma coisa mínima, eu para mim já começava-me a dar coisas.
Sim.
Eu estava a sentir palpitações, eu queria corrigir, mas não queria que ele visse para eu não ficar ofendido.
Ah.
Então eu ficava muito tensa e estressada com isso. E comecei a fazer.
Pois, e não querias. Eu tenho uma coisa que é o meu, como lhe chama a minha irmã, eterno outono capilar. Portanto, eu sinto que eu estou a aspirar, ou seja, o aspirador vai à minha frente, não é?
Sim.
Por isso, à minha frente está a aspirar, mas atrás de mim estou a cair cabelo. portanto, inútil. É uma das coisas que mais me irrita é, quando faz aquelas limpezas mesmo, tens que dar tudo,
sim,
eu dou tudo e dou cabelo. Eu acabo de limpar os sítios e olho à volta e estão cheios de cabelos meus. É muito irritante.
Podes fazer isso de touca. Não é? Como se estivesse a preparar uma cozinha, um prato.
Posso, mas eu já não avoro. Ainda estar com arte escravizaura, não sei se me apetece.
Não, mas podes arranjar de forma que fique esteticamente bonito.
Assim?
Com uma touca não sei, mas com lenço.
Põe uns pines.
Qualquer coisa. Mas estava então a começar esta conversa com o mundo está a assustar-me.
Está.
E lembras-te de ter visto esta acho que foi esta semana, a notícia ou as várias notícias que surgiram sobre ataques de seringas em festivais de música?
Vi ontem, vou admitir que vi na Diagonal porque pensei, não quer ver isto com atenção.
Sim, isso.
Não, parte de mim não quer de facto saber.
Mas bastou ver isto, também não vi com a atenção. Mas bastou ver isto para me desbloquear um novo medo. Tu lembras-te quando...
Das seringas nos cinemas.
Sim.
Lembro-me. Que acho que é mito urbano, tanto quanto eu percebo.
Claro que sim, não fazia nenhum sentido esconderem. Escondiam seringas
com
nos
sida.
Bancos, não é?
Com sida.
Exatamente.
As seringas tinham sida.
Que era o grande medo na altura. Escondiam nos bancos do cinema e depois tinhas de ter cuidado quando te sentasses. Era qualquer coisa do género,
sim.
Não é? Não sei se era exclusivo dos bancos do cinema, se também havia nos transportes públicos.
Eu lembro-me do cinema, por isso, porque o cinema está escuro.
Sim. Portanto, eu nessa altura eu vivia com pânico de me sentar e de me picar e de repente ficar doente sem saber como. Então eu ia a palpar assim muito levemente, porque se me picasse na mão ia acontecer,
sim,
a mesma coisa. Mas ia a palpar sempre assim.
Sabes
antes
que eu
de...
tenho alguma fobia de seringas. Eu quando era miúda testava injeções, tirar sangue, não sei o quê. Hoje em dia já não me custa, não gosto de estar a olhar, mas já não me custa. Normalmente a única coisa que eu peço ao enfermeiro ou à enfermeira é: podemos conversar enquanto estamos a fazer isto? É a única coisa que eu peço, que é para a minha cabeça não estar muito ali. Mas já não me custa como custava. Mas a imagem de mesmo,
sim,
que não seja comigo,
sim,
mesmo que seja a minha imagem que está lá na televisão, a imagem de seringas faz-me muita impressão. Acho eu, em parte porque eu cresci num bairro com muita toxicodependência na altura da heroína. Eu
pois,
vi
claro,
muito, eu lembro-me
claro,
de quando eu ia para a rua brincar, ter cuidado com as seringas era uma cena.
E isso traumatiza.
E então sempre que há. Ele ia assim, ai, seringas outra vez, há quantos anos da minha vida que eu passo a ter que ter cuidado com seringas.
Sim, eu percebo isso, aliás, deve ser um trauma que te ficou da tua adolescência,
eu
da tua infância.
Um, seringas e mais limões espremidos na rua.
Mas, quer dizer, não,
não
encontras...
tenho trauma, mas tenho muitas imagens de estar, sim, a brincar e de haver mais limões espremidos na rua.
Sim, sim, mas hoje em dia tu não encontras assim. Quer dizer, não vais na rua e de repente vês um meio limão e uma seringa.
Ali ainda ontem passei, que fui a Belém, fui ver o Gregório de Viver, o Céu da Boca, gostei muitíssimo.
É maravilhoso esse espetáculo.
E tive que passar ali na zona de Alcântara e da Avenida de Ceuta, e aquilo está muito complicado mesmo.
Há zonas
mesmo.
Complicadas, sim, há zonas aquilo muito
está,
complicadas.
Lá está, eu estava a comentar com o Jorge que há algumas zonas agora de Lisboa que me estão a desbloquear memórias dos anos 80, de coisas que eu me lembrava de quando andava nos transportes e vi muitos toxicodependentes nos transportes na linha de Sintra. Há coisas que me está a lembrar.
E está a voltar tudo, até porque depois também já temos muitos, infelizmente, muitos sem abrigo.
Sim.
Mesmo em Lisboa, em sítios onde não vias e de repente.
Sim, 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 sim.
É assustador. E lá está, eu, para não me fazer mal, eu tenho evitado ver notícias.
Epá, eu ao mesmo tempo, às vezes não posso por motivos de trabalho.
Exato.
Mas tento consumir, salvo seja a palavra consumir, tendo em conta o resto da conversa é estranha, tento consumir com parcimónia, ou seja, não estar. E é isso, por exemplo, a notícia das seringas eu vi, assimilei, não quis estar a ler detalhes, porque às vezes é. Vai-te fazer assim tanta diferença saber os detalhes. Então às vezes há coisas de que eu me escudo um bocadinho, mas tem que ser ali com algum juízo ao mesmo tempo. É um balanço difícil.
Mas olha que é outro medo que depois fica desbloqueado, porque de repente tu sais à noite ou vais a um festival e quando sais à noite já sabes que tens que ter cuidado com o teu copo, não podes deixar, sim, o teu copo sem supervisão e de repente há mais um medo a acrescentar a isto. É, de repente pode haver um maluco com uma seringa, com uma porcaria, sim, qualquer e picar-te e estraga a tua vida assim em menos de nada. Então, às vezes é importante saber estas coisas, mas ao mesmo tempo é um equilíbrio difícil,
sim,
não é?
É.
E eu tenho medo principalmente por causa dos meus filhos, não é? Qualquer dia estão aí a sair à noite.
Eu vou ter que dizer ao meu filho para levar ele a sua própria seringa. Eu tenho que espertar os outros, que eu espertei a ti. É o que eu lhe vou ensinar.
O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.